11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha, o tempo tá andando tão rápido que ontem tinha ouvinte do Conexão já desejando aí bom fim de semana, não é verdade?
Verdade.
Mas antes do fim de tem 11 minutos, o quadro esportivo do Conexão. A gente vai hoje falar com o esportano, quase espartano, Gesiel Carvalho.
Ah, eu acho que a gente tá pensando e precisando mesmo dessa ideologia de Esparta, sabe, da força, meu esporte, meu
tá
Deus.
Tá com o espírito de guerreiro, do Leônidas.
Não tem o espírito de guerreiro, é isso que tá faltando. Você matou a charada, tá, Marcelo, acho que é isso que tá faltando no nosso esporte. Vamos pro nosso 11.
E eu dou um bom dia também pro Aldo Renato, nosso botafoguense, tá lá em Belém do Pará. Bom dia, Aldo.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Gesiel.
Muito bom dia, Aldo. O Aldo tá feliz, olha, Botafogo. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, e ele tem mais propriedade para falar, porque acompanhou o jogo todo, tenho certeza, mas o Botafogo fez bonito essa semana, e a gente vai falar sobre isso. Deu até goleada, não foi, Aldo? Só uma palhinha aqui para nós. Foi goleada?
Para você ganhar fora de um time, vamos dizer assim, que não é brasileiro, inclusive é argentino, né? Que é um time difícil. 3-0 é goleada.
É goleada, verdade. Mas segura aí, a gente vai falar sobre isso ainda no nosso 11 minutos de hoje. Marcela, hoje faz 2 semanas que aconteceu aquela tragédia lá no centro de treinamento do Flamengo. 10 meninos da base do clube carioca morreram no incêndio no centro de treinamento lá no Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio.
Pois é, Gesiel, a gente estava ao vivo, né? Precisou ler essa notícia.
Isso,
aqui
a gente
em primeira
tava,
mão.
Inclusive num 11 minutos,
exatamente,
né? Foi muito triste.
Muito triste. E a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado vai criar uma subcomissão permanente que vai tratar de esporte, educação física e da formação de categorias de base no esporte nacional.
O colegiado deve acompanhar os projetos da área e debater com autoridades e especialistas os principais desafios e problemas do esporte nacional, como o funcionamento precário das categorias de base. A reportagem é de George Cardim.
A subcomissão permanente sobre esporte, educação física e formação de categorias de base no esporte nacional foi sugerida pela senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal. Entre outras atividades, o colegiado deve analisar os projetos ligados à área e discutir com atletas, professores, autoridades e especialistas os principais problemas e desafios, a importância social e econômica e o papel transformador do esporte. Também deve acompanhar e debater o financiamento e o funcionamento precário das categorias de base na formação dos jovens atletas, como explicou a senadora.
O recente caso do centro de treinamento do Flamengo, que tragicamente vitimou 10 crianças, demonstra de forma inequívoca a necessidade de fiscalização das categorias de base do futebol e de todas as demais modalidades esportivas no país, pelas autoridades responsáveis, mas também pelo Congresso Nacional.
A subcomissão vai funcionar vinculada à Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Bom, Aldo, tá aí uma subcomissão permanente sobre esporte que tem no próprio nome a formação também de categorias de base do esporte nacional, não somente no futebol, mas do esporte em geral. Isso depois da tragédia de 2 semanas atrás no Ninho do Urubu, que acabou mostrando para o Brasil que esse não era um problema exclusivo do Flamengo. Os outros times também têm centros de treinamento em condições muito precárias, né?
É verdade, até o próprio Botafogo, tá, lá no Rio, sou botafoguense, eles estiveram lá em Niterói, lá em Caio Martins, que é uma área que foi revigorada lá, justamente para a categoria de base, né? E o próprio Botafogo, na época, isso aí já aconteceu já faz umas semanas, né? Uhum. Eles deixaram o centro parado lá porque tinha coisas irregulares lá, né? Nas instalações. E eu acho que essa medida aí, fiscalizatória, né? De ter uma subcomissão e nas localidades, vamos dizer, os tem que ter um organismo de fiscalização disso, que seja da federação ou não. Aí, no caso, nós estamos falando de futebol, né, Gisiel?
Isso, sim.
Mas temos atletas do vôlei, do basquete, da ginástica, do atletismo, você sabe. Muitos atletas querem até aí em Brasília, né, nós já tivemos grandes atletas do atletismo, que existem os patrocínios, né, da Caixa Econômica, Banco Brasil, do Governo Federal. Mas nada, vamos dizer assim, impede que quando há um alojamento para esses jovens se tornarem atletas, que tenha uma comissão, uma subcomissão para ter uma fiscalização do bem-estar deles, né?
E colocarem um centro de treinamento melhor, porque eu lembro, Marcela, que uma das questões do legado, tanto da Copa como da Olimpíada, seria exatamente isso. Não, vai se gastar muito na Copa, vai se gastar muito nas Olimpíadas, mas o legado vai ser que, principalmente para a formação do atleta, isso vai ficar. E aí a gente já vê o quê? Passado mais de 4 anos da Copa do Brasil, né? E a Olimpíada também já passou um tempinho. E os centros de formação, os centros de treinamento, cadê o legado dessas Olimpíadas, da Copa do Mundo? Complicado, né?
Né? É uma decepção muito grande. Agora, sobre esse caso do Flamengo, pelas notícias que saem, né, que tem saído nos jornais e tudo mais, as famílias das vítimas do incêndio, eu espero que o Flamengo não poupe esforços para indenizar de todas as formas possíveis essas famílias, porque já foram verificadas essas irregularidades lá no centro, e já se viu que o problema não era exatamente de recursos, já que estava sendo feita aquela reforma em outra parte.
Exato. Lindão, então, o Ninho do Urubu, todo mundo viu aí, foi matéria em tudo quanto é jornal, um centro de treinamento de primeiro mundo, gastou muito dinheiro lá, mas, na realidade, onde os meninos estavam era uma coisa que, oficialmente, nem existia. Aquilo ali era um estacionamento, segundo o que foi apurado. Aquele alojamento nem deveria estar ali e nem oficialmente existia, porque era um estacionamento. Para a prefeitura, aquilo ali era um estacionamento. Então, quer dizer, umas coisas erradas, irregularidades que foram observadas no Flamengo e que são observadas em praticamente todos os clubes. É uma exceção um clube que tem um centro de formação e um centro de treinamento que esteja regularizado, com tudo funcionando como deve ser. E rola muito dinheiro, né? O Aldo, a gente lembra que um clube, quando recebe um certificado de clube formador da CBF, isso possibilita que ele, ao vender um atleta que foi formado na base, ele ganha dinheiro aí pelos próximos 20 anos, né? 15, 20 anos, não é isso?
Pois é verdade. E por que não o clube que tem, vamos dizer assim, os grandes clubes têm dinheiro, Não investir de uma forma correta nesses centros de treinamentos infanto-juvenil, não é isso?
É verdade. Então, a gente vai acompanhar essa questão e essa formação, a criação ou a instalação da Subcomissão Permanente sobre Esporte, Educação Física e Formação de Categorias de Base no Esporte Nacional. Essa foi uma sugestão da senadora Leila Barros, que entende do esporte, é atleta de ponta, foi atleta de ponta, jogou muito bem, num nível sempre muito alto, entende do assunto. Essa subcomissão vai funcionar vinculada à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, e é uma maneira também do Legislativo passar a fiscalizar melhor essa questão da formação no esporte brasileiro. Bom, vamos agora falar de bola rolando. Vamos falar que teve muita coisa acontecendo. Teve Copa do Brasil, teve Copa Sul-Americana, teve Taça Libertadores. Você quer começar falando de quê, o Aldo Renato? Do seu Botafogo?
Pode ser, né? Que foi um jogo que aconteceu já há 2 dias, né? A Copa Sul-Americana é uma Copa mata-mata, né? Desde o início, né? Vamos dizer assim, não é isso? Time joga aqui, joga lá. E o Botafogo tinha jogado no Engenhão, né, 2 semanas atrás, ganhando de 1-0, um gol no finalzinho do próprio atacante Eric, né, que é um cara muito raçudo, joga muito bem. E, rapaz, eu não sei se você viu algum melhores momentos do jogo ou o próprio jogo.
Vi alguns momentos.
estádiozinho minúsculo lá, né, os argentinos lá, né, do como é que é o nome?
É o Defensa e Justiça, né?
Injustiça.
É um nome engraçado para time, toda vez que eu leio.
Não,
isso.
E eles tiveram posse de bola no primeiro tempo, Botafogo arrumando um jeito de ficar recuado, jogando de contra-ataque. Só que chegou no segundo tempo, né, o técnico do Botafogo, Zé Ricardo, ele fez uma mexida muito importante na marcação do meio de campo ali, entendeu? Então, foi logo o Botafogo fez um gol, né, de contra-ataque, e aí o time dele desesperou. O Botafogo soube dominar o jogo. Agora, nós temos um garoto lateral esquerdo da base, que é o Jonathan, jogou muito bem, né, e o Gabriel, que é a gente antigamente já falava Beck, né?
O zagueiro
está no lugar do Carli, né? E aí, para finalizar, Botafogo faz, vamos dizer assim, uma jogada no meio de campo, e esse Alex Santana, né, que é o meio de campo do Botafogo, ele no campeonato carioca, ele tentou contra o Flamengo mesmo, um gol de longa distância, a bola passou. Outro dia mesmo ele fez um gol, né, da entrada da área pro Botafogo, não sei se foi contra o Resende, mas ele fez um golaço a nível de Puskas, viu?
É mesmo? E o menino é da base, hein? Veio da base.
O Alex Santana, né?
Pois é.
Mas o Botafogo agora vai jogar contra o Vasco final de semana, já no campeonato da Taça Rio, campeonato carioca, né? Vamos ver. Parece que o time deu uma acertada.
Pois é.
Resultados aí, Gesiel.
Teve o Chapecoense. Chapecoense saiu, né? Jogou com o União La Calera. O primeiro jogo fora de casa foi 0-0. No segundo, na Arena Condá, quando se esperava que a Chapecoense reagisse, foi um novo empate de 1-1. Esse 1-1 favorecia o União La Calera. E passou, então. Agora, uma coisa interessante que eu achei muito bonito nesse jogo da Chapecoense, é que no final, não sei se você viu isso, o pessoal, os torcedores do União La Calera, rapaz, limparam todo o estádio, até o banheiro.
Ah, sim.
Você viu? A própria Chape depois tirou uma foto do banheiro, tava lindíssimo, lixo ali botado do lado, colocado do lado, nas arquibancadas, e a própria Chape fez um post agradecendo e elogiando os torcedores do União La Calera, depois do jogo fizeram, eu lembrei dos japoneses aqui na Copa do Mundo também que fizeram isso. A gente tem muita notícia chata do esporte, mas de vez em quando a gente tem umas notícias dessa que vale a pena a gente, não é? Falar a respeito, porque o esporte tem que ser isso também, gente. Não é só aquela questão dos brigões, né? De gente que vai para o estádio para brigar. Não, tem gente que vai para torcer e depois que torce ainda limpa o ginásio, o banheiro, tudo. Vai para casa com a consciência tranquila de que fez uma boa ação. Isso é que é bom. Copa do Brasil tem uns resultados assim. Você viu o Corinthians contra o Avenida?
Tava perdendo.
Perdendo de 2-0, quase. A gente tava deixando a Copa do Brasil, e a primeira vez que eu ouvi falar desse Avenida também. Tem uns times que E aí, só que o Corinthians, aí o peso da camisa, né? Foi atrás, correu e acabou ganhando de 4-2. Virou o resultado e o Avenida ficou só na esperança realmente de passar para a próxima fase. Mas tem uns jogos assim complicados. Teve no Arruda também, pela chave 8, um jogo clássico pernambucano, Santa Cruz e Náutico, pela Copa do Brasil. Deu 1-1 no tempo normal e 4-2 nos pênaltis para o Santa Cruz. Santinha se deu bem aí em cima do Náutico. No meu esporte já saiu, não tenho o que falar a respeito disso. O nosso ouvinte aqui é o Sandro Pitangui. Só não fala do esporte, não tenho o que falar do esporte, ô Sandro. O esporte não está jogando mais a Copa do Brasil, né? Fomos eliminados naquele jogo bizarro do Tombense. Então, vamos falar dos outros times que ainda estão na Copa do Brasil. E, bom, final de semana você já falou aí, tem. O Vasco ganhou do Serra, né?
Sim.
2-0.
Foi 2-0, né?
Se dando bem na Copa do Brasil também. Já tinha, né, faturado aí o primeiro turno do Campeonato Carioca e ganhou logo do Serra. Tá bem. O Vasco tá bem.
É o primeiro clássico, né, Gisele? O primeiro clássico da Taça Rio, né? E esse jogo quase veio para Brasília, não sei se você sabe.
Foi, é.
Quem não tocou.
O Vasco e Botafogo.
Sim, ia ser aí, no Mané Garrincha, né? Vocês devem estar achando estranho falar aí, é porque eu estou em Belém.
Isso.
Estou aqui fazendo os testes, né, para a gente futuramente, daqui um dia em breve, estar aqui.
Mais uma emissora da Rede Senado de Rádio em Belém. Legal, então.
Isso, é. Já está tudo pronto, tudo ok, tá? Já testado, precisamos apenas de uma autorização final da Anatel, que é uma publicação em diário oficial, e autorização da nossa diretoria aí, a SECOM.
Ok, então, boas notícias para a expansão aí da Rede Senado de Rádio. O ouvinte de vez em quando está perguntando quando é que a Rede Senado vem aqui para minha capital. Bom, se você é de Belém, dentro de pouco tempo, né? O Aldo Renato, que é o nosso querido responsável pelo contato com as afiliadas e toda essa parte técnica, já disse aí que está, com relação à técnica, nada impede, né?
Nada impede, já está tudo testado por aqui.
Então, jóia, então, vamos só aguardar então aí a estreia dentro em breve aí de mais uma rede, mais uma rádio da Rede Senado de Rádio. Meu caro Aldo, mais alguma coisa que você queira falar?
Não, tudo de bom, prazer falar com vocês.
É sempre um prazer.
Cadê o nosso querido torcedor do Fluminense?
O Adriano, depois que perdeu o primeiro turno para o Vasco, está meio cabisbaixo. E aí hoje, sexta-feira, ele escalou a Marcela, porque acho que ele não quer falar sobre o Fluminense, não. Obrigado, Aldo, um grande abraço.
Um abraço. A Marcela disse para você esse agora, quem está torcendo, para quem?
A Marcela, todo ano, ela escolhe um time.
Sabe qual... para quem que eu tô torcendo esse ano? Para a Seleção Brasileira de Futebol Feminino, Aldo.
Olha aí. Vai ter
amanhã
a Copa, né?
Amanhã elas viajam. Ah. Amanhã elas viajam para o torneio She Believes, que é tipo um esquenta para a Copa da França, né? Que vai ser em junho. Então, vai ter jogo entre 25 de fevereiro e 5 de março, lá nos Estados Unidos.
Seria tipo uma Copa das Confederações,
isso,
né?
É um esquenta. Entre esses dias, o Brasil vai enfrentar Japão e Inglaterra, as donas da casa, né? Os Estados Unidos. E eu tô torcendo para as meninas.
Nós. Ok, então. Isso. Um abraço, Daldo. Tudo de bom. E obrigado pelo carinho e pela participação aqui com a gente no 11.
Estamos sempre aqui. Um abraço a todos aí. Um bom dia.
Esse foi o Aldo Renato. Está lá em Belém, né? Ultimando aí os preparativos para estreia de mais uma Rádio Senado agora lá em Belém. Dentro em breve. Aguarda aí.